Tempo de atualizarmos a informação com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Burla na Torre em Casais. Dois indivíduos que viajavam num Seat Ibiza enganaram um cidadão com um esquema de notas fora de circulação. Ainda por tomar, populares apontam o dedo à mão criminosa. Fogo apareceu em dois pontos dos bacelos e chegou mesmo a roçar muro de habitação. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, reage na Hertz à ausência da ministra da Administração Interna no incêndio. Os atos ficam para quem os pratica.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, o céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral e no interior norte até ao meio da manhã, períodos de chuva fraca no Minho, possibilidade até ao início da manhã, esta mesma chuva e chuvisco no litoral a norte do Cabo Raso, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e terras altas. Quanto a temperaturas máximas, 24 graus para o Porto, 26 para Leiria, 29 para a Guarda e Coimbra, 30 para Lisboa, 33 para Tomar e Santarém, 35 para Faro e 37 para Castelo Branco e Évora.
Surpreendido com o valor da fatura da sua eletricidade? A Templar Luz tem a solução. Invista na produção solar para autoconsumo. Não perca tempo. Rentabilize a energia que o sol lhe oferece e utilize-a para produzir a sua própria energia elétrica. Soluções com financiamentos e retorno de investimento rápido. Contacte a Templar Luz através do 249-302-297 ou visite templarluz.com.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio M, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O alerta chegou à redação da Hertz por um cidadão devidamente identificado residente em Tomar. Um homem, precisamente o pai do denunciante, foi burlado nesta quinta-feira na localidade de Torre, em Casais, por dois indivíduos que se faziam transportar num Seat Ibiza. Os homens, bem-falantes, disseram que as notas de 100, 50, 20 e de 5 euros iriam sair de circulação, avisando a vítima que se estivesse na posse de algumas destas notas, aquela seria a altura indicada para trocá-las. A nossa fonte refere que, mal se depararam com o dinheiro, os indivíduos colocaram-se em fuga. As autoridades foram avisadas para o sucedido.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O final da tarde desta quinta-feira ficou marcado por dois focos de incêndio que deflagraram na zona dos Bacelos, nas traseiras da Praça de Touros de Tomar. Estiveram em causa dois pontos de fogo, separados por cerca de 200 metros, e que apareceram quase em simultâneo no meio de habitações e numa área com grande circulação de cidadãos. Não fosse a rápida intervenção desses mesmos populares e ainda dos bombeiros, poderíamos estar a falar de uma situação com outros contornos, até porque as chamas chegaram mesmo a roçar o muro de uma habitação. O segundo comandante, Vítor Tarana, em declarações à reportagem da Hertz, explicou aquilo que aconteceu.
Nós fomos chamados para um incêndio nas traseiras da Praça de Touros. Chegámos ao local, verificámos que era nos Bacelos e depois mais em cima, portanto ainda considerado Bacelos, mas trata-se de dois focos de incêndio distintos, afastados cerca de 200 a 300 metros, numa propagação muito rápida, devido também ao combustível, com muitas habitações em redor, conforme se pode ver, com muita gente a circular, com muitos veículos a circular. No entanto, com a ajuda também dos populares que já cá se encontravam, em cerca de 15 minutos foi possível, portanto, o incêndio, os dois focos de incêndio entrarem em resolução.
Por tudo aquilo que temos visto pelo país, evitou-se aqui uma situação muito problemática.
Sim, derivada às habitações e aos anexos às habitações que estão, o combustível, que é muito fino, que facilita a propagação ser muito rápida, também derivada à circulação de muitas pessoas que querem a correr, umas aos seus bens, outras por curiosidade, em vias também bastante estreitas, a situação está até complicada. A PSP, com a rapidez que foi possível e de uma forma bastante eficaz, cortou todos os acessos conforme puderam verificar e facilitou a nossa intervenção.
Uma última questão, temos então dois pontos de incêndio. Há explicação na natureza para uma coisa desta?
Na natureza, creio que não. Mas há dois focos, foram dois focos de incêndio completamente distintos que podem verificar afastados cerca de 300 metros.
E cerca de 100 bombeiros continuam pelo Conselho de Mação no sentido de evitar qualquer reativação do incêndio que destruiu mais de metade do território florestal desde o último domingo. Houve lugar a reacendimentos, é verdade, mas nada que não fosse controlado num ápice pelos soldados da paz. Nesta altura, no que a comunicações diz respeito, importa sublinhar que a freguesia do Carvoeiro ainda continua sem acesso de rede fixa, nomeadamente a Junta de Freguesia e também o Centro Social São João Batista. Assim acontece desde segunda-feira. Referência também para Cardicos e Envendos. Aqui as comunicações estão repostas. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em declarações à ERTE, disse que as coisas estão agora controladas e que é tempo de regressar à dura normalidade.
Diz respeito ao incêndio, sim, as coisas estão controladas, o incêndio está controlado, está sendo reconstruído, está apagado, para ver aqui ou ali uma outra reativação, ou reacendimento, mas não. De momento não há nada que preocupe os bombeiros e que inspire cuidados e ponha em perigo qualquer situação das populações. Neste momento estão tranquilos.
Acredito que então agora há que olhar para este presente difícil, para um futuro também não menos complicado. A Câmara já andará no terreno, como é óbvio, a tentar perceber quem é que ficou sem bens, quem é que ficou nomeadamente sem habitações. É um trabalho difícil, mas acredito que a Câmara não irá deixar ninguém passar dificuldades.
Sim, é isso que estamos a preparar, já estamos a preparar, hoje mesmo teremos uma reunião para começar a definir procedimentos, teremos uma reunião de Câmara, enfim, há um conjunto de situações que agora têm de começar a ser tratadas para garantir realmente que é possível, dentro do possível, voltamos à normalidade, uma normalidade difícil de encarar e que vai demorar muito tempo a ser, enfim, a que as pessoas encarem da forma que têm de encarar, mas temos todos em conjunto de trabalhar e dar as mãos e perceber que a vida continua e tentar reconstruir algo que estava a ser construído e, portanto, são as contingências da vida, temos de encarar as coisas que novas são e, portanto, temos de tentar dar a volta por cima.
E os atos ficam para quem os pratica. Foi desta forma que Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, reagiu quando questionado pela ERTE sobre a ausência da ministra da Administração Interna no incêndio que assolou o Conselho Maçaense desde o último domingo. Fogo esse que devastou aquele território, destruindo perto de 20 mil hectares, diversas habitações e o trabalho de uma vida de dezenas de pessoas. O autarca, que fez questão de agradecer as presenças do presidente da República e do secretário de Estado da Administração Interna, disse mesmo que falou com constância Urbano de Sousa, mas por iniciativa própria.
Os atos ficam para quem os pratica. Registro a presença da Mação do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, do Sr. Presidente da República, e os contactos que tive com a Sra. Ministra foram por meu intermédio e por minha iniciativa que eu liguei. Ela fez o favor de me atender o telefone. Se entendeu que não valia a pena, ou que não se necessitava, ou que não podia, ou que havia razões ponderosas para não vir, ela própria e o Governo saberão, não posso nem quero neste momento estar a criticar nem a avaliar a atuação da Sra. Ministra. O único facto infeliz é que ela ainda são mais de 18 mil hectares, uma série de habitações destruídas, gente que perdeu tudo e, portanto, esta é a realidade. Agora o Governo também olhará para esta realidade da forma que entender que deve olhar. Provavelmente a Mação ardeu mais área do que em qualquer um de outros concelhos do país que este ano, infelizmente, também já tiveram tragédias destas. A Mação ardeu mais de 17 mil hectares, só no concelho de Mação.
E a Santa Casa da Misericórdia de Mação tem disponível um lote de alimentos que permite acudir a todas as necessidades durante os tempos mais próximos. A indicação foi transmitida à ERTS por fonte daquela entidade, que não deixou de agradecer a extraordinária ajuda e a união de todos quantos quiseram auxiliar quem ficou afetado com o incêndio. De facto, a ajuda em torno dos mais necessitados, nomeadamente bombeiros e populações evacuadas, foi notória, com diversos particulares, entidades e associações a não deixarem de acudir com a entrega de águas e alimentos. Para já, então, não é necessária mais ajuda, sendo que ficam os agradecimentos da Santa Casa e ainda dos bombeiros, nomeadamente de Mação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Entramos agora nas autárquicas. Luís Boavida anunciou em conferência de imprensa que abdica da candidatura à Câmara de Tomar devido a uma doença do foro oncológico. O ex-candidato do Partido Social Democrata, ladeado pela esposa Isabel e pelo filho João, contou com a presença de dezenas de familiares e amigos para deixar claro que a saúde está primeiro. Numa das salas do edifício Lodge, Luís Boavida recordou que esteve internado 22 dias e o diagnóstico pregou-lhe uma partida. Admitiu que os próximos tempos serão difíceis e, como tal, será praticamente incompatível conciliar uma exigente campanha eleitoral com um não menos extenuante plano de tratamentos.
Faz hoje precisamente um mês que, como sabem, fui acometido de um ataque convulsivo seguido de desmaio. A partir daí, seguiram-se 22 dias de internamento hospitalar. Presentemente, encontro-me bem, estável e não sofri qualquer tipo de afetação nas minhas capacidades. Todavia, o diagnóstico da situação resolveu pregar-me uma partida e vejo-me confrontado com uma doença do foro oncológico. Em consequência, virão aí tempos difíceis de tratamentos agressivos e que irão prolongar-se por diversas semanas. Como facilmente poderão compreender, será praticamente incompatível conciliar uma exigente e envolvente campanha eleitoral que se avizinha com um não menos extenuante plano de tratamentos. Por conseguinte, a partir de agora, a minha prioridade será a minha saúde e a luta para vencer a doença. É neste objetivo que terei de concentrar todas as minhas forças e todas as minhas energias. Para isso, contarei com o apoio incondicional da minha família e com o apoio de muitos e bons amigos que, felizmente, tenho. Serve este encontro para vos anunciar que abdico da minha candidatura à presidência da Câmara Municipal de Tomar. O Partido Social Democrata e a candidatura Acreditar em Tomar terá assim que proceder à minha substituição. Como devem calcular, é com muita mágoa que o faço. Até porque senti que poderia ajudar o Conselho a melhorar e a sair da situação de profunda crise em que se encontra. Mas não posso enganar os meus potenciais eleitores e os tomarenses em geral, uma vez que não posso garantir que, num futuro próximo, esteja na posse das minhas totais capacidades. Como católico sou e crente em Deus, tenho a certeza que nada acontece por acaso e que Ele terá reservado para mim um outro caminho bem mais importante.
Dinheiro na mão, casa no chão. A ideia é avançada por Américo Costa, candidato do Partido Trabalhista Português, e visa, no seu entender, resolver o quanto antes o problema de dezenas de famílias que estão no acampamento do Flecheiro, em Tomar. O rosto do PTP, nas eleições de outubro próximo, em entrevista à ERTE, abordou este e outros temas, nomeadamente aqueles que mexem com a atualidade no Conselho, mas focou parte das suas palavras no dia-a-dia das famílias de etnia cigana para dizer que está na altura de a Câmara assumir responsabilidades.
A Câmara Municipal de Tomar tem obrigações com aquelas pessoas. Porque a Câmara Municipal de Tomar, na altura, se quisesse, despachava-os dali. Principalmente aí há 30, 40 anos podiam fazer essas coisas.
E o Américo nunca fez. Vê alguma solução para aquelas pessoas, então?
É responsabilizar a Câmara de Tomar e indemnizar aquelas pessoas. Porque está ali uma zona, a cidade não cresce para aquele lado, a cidade está a ser muito prejudicada. Porque, naturalmente, para darmos apoio a esta zona histórica, que para mim é a alma da cidade, aquela zona ali é imprescindível. Tanto aquela parte dos comboios, até existe lá um projeto que querem recuar a estação até a Carvalho de Figueiredo, que tem todo o meu apoio e tem toda a sua lógica, e tem ali todos aqueles terrenos, aquela zona nobre está ali, vale muitos milhões. E sabe quanto é que era preciso para indemnizar aquelas 24 famílias? Não era mais de 1 milhão.
A ideia da América Costa é indenizar aquelas pessoas...
É indenizar, mas pelo culpado de elas estarem lá. Atenção, que o dono do terreno, ele sempre reclamou o terreno como dele. Agora, quem os enfiou lá, quem lhes prometeu coisas, se calhar esta Presidente diz, ah, eu não tenho nada a ver com o que os outros fizeram. Não, ela tem de assumir os erros dos antecedores. E se pagam 7, 8 milhões para um parque T, que não é um problema tão grande como este problema que a gente tem com aqueles habitantes do Flecheiro, 1 milhão não é nada. 1 milhão não é nada.
E
1 milhão é uma bagatela.
E obrigando-os, entre aspas, a sair
dali. É assim, dinheiro na mão, casa no chão.
As ruas de Tomar vão ser palco entre 17 a 19 de agosto da primeira edição do Fanfarrão, iniciativa a cargo da Canto Firme e dos Drama e Beiço, com o apoio da Câmara Municipal. O evento, que foi apresentado nesta quinta-feira no Café Santiria, contará com a presença de 8 fanfarras num espetáculo de rua que promete animar os tomarenses e não só. Simão Francisco, da Canto Firme, explicou o que está na base deste fanfarrão.
Esta atividade que hoje vos apresentamos parte de uma associação de associações, porque deve ser esse o principal objetivo das associações, é trabalhar em conjunto, e a Canto Firme ultimamente tem apostado nesse processo. E desta feita apresenta aqui um projeto conjunto com Canto Firme, Drama e Beiço, uma fanfarra já conhecida de todos nós tomarenses, para apresentar aquilo que vai ser uma grande fanfarronice tomarense. Este evento vai ter a participação de 8 fanfarras, incluindo, obviamente, os Drama e Beiço, e além de haver esta associação entre Canto Firme e Drama e Beiço, contamos também, obviamente, com o grande apoio do município de Tomar, e agradeço desde já à doutora Anabela Freitas por estar connosco, porque sem este apoio da Câmara, sem este investimento por parte do município, seria impossível realizar esta atividade que já existe em muitos pontos do país. Em Tomar, efetivamente, nunca tinha acontecido, mas acho que vai ser uma grande fanfarronice que todos devem de assistir. Por isso, aproveito desde já para convidar a que todos participem e ouçam estas fanfarras que vão estar durante 3 dias a animar as nossas ruas.
Bruno Homem, dos Drama e Beiço, também aproveitou para explicar o que está em causa no fanfarrão, revelando ter sido uma surpresa quando duas associações conseguem pensar na mesma coisa e colocá-la em prática.
É, de facto, uma surpresa quando três grupos de pessoas, neste caso duas associações, uma muito jovem, uma já com larga história, e uma autarquia, pensam em conjunto na mesma coisa e, quando se encontram, a perguntar umas às outras: olha, vocês não querem fazer isto? E todos dizem: mas nós estamos já a pensar nisso. Foi isso que aconteceu. Portanto, fazer um festival de fanfarras não é novidade. Aliás, creio que em Tomás já se fez algum festival de fanfarras motivado pela fanfarra dos bombeiros, pelo menos. O que é a origem das fanfarras, na verdade. Portanto, isto não, por si só, não é grande novidade. Fazem-se imensos festivais de fanfarras por todo o país, por toda a Europa. Portanto, não estamos a criar nada de novo, mas a verdade é que as fanfarras têm mudado ao longo do tempo, têm já elas próprias uma história da música. Se fôssemos analisar aquilo que são as fanfarras mais conhecidas dentro do espectro musical que os Drama e Beiço tocam, falando dos Chocarlia ou dos filmes do Custurica, nós encontramos os instrumentos de sopro, os metais, os acordeões, as guitarras tocadas de maneira frenética, mas depois, já no início dos anos 90, com a fusão da música eletrónica e por aí fora.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, congratulou-se pela parceria que está na base do fanfarrão, considerando que os cidadãos aderem mais a espetáculos de rua.
No âmbito do nosso projeto de Noites à Fresca, e é engraçado aquilo que o Bruno disse, juntaram-se aqui 3 vontades, que é efetivamente trabalhar em parceria, porque entendemos que o município não sabe tudo e tem que aproveitar aquilo que são os recursos que as nossas associações têm e os recursos que a cidade tem. E, portanto, tínhamos este recurso que era a Canto Firme e temos o outro recurso que é os Drama e Beiço, que são, chamando-lhes fanfarra, chamar-lhe-ia fanfarra do século XXI, porque não tem nada a ver, portanto, é já muito mais à frente, não é? Portanto, a melhor fanfarra do país, do século XXI, está cá em Tomar e, portanto, sim, eu acho que sim, nós temos que puxar para cima, tem que ser. E é para mim, eu gosto muito de ouvir. E, portanto, fizemos aqui, efetivamente, esta parceria, que espero que seja para continuar, porque eu também sei que cada vez que quer os Drama atuam na rua, quer outras fanfarras, outras bandas que costumam vir cá a tomar, normalmente o público adere. Porque efetivamente o público tomarense, e daí nós também termos criado este programa de animação de rua, o público tomarense adere muito àquilo que são espetáculos de rua. E menos a espetáculos de sala, apesar de termos tido alguns com bastante qualidade, mas a adesão é menor. Vamos estar em agosto, portanto, noites quentes, certamente, e nada melhor do que estarmos na rua a conviver e a nos podermos soltar para fanfarronar também um pouco. E, portanto, não quero terminar sem agradecer ao Café Santeria. Porquê aqui o Santeria? Porque também vai começar e terminar aqui o fanfarrão, não é? De 17 a 19 de agosto, portanto, agradecer toda a disponibilidade do café e certamente vai ser um sucesso para tomar, para quem nos visita. E convido todos a virem a tomar, fanfarronar um bocadinho.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt. Oh,